Eu sou a irmã Susana Custódio Marques, da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. A nossa fundadora está no processo de canonização, já é venerável. Congregação fundada em Portugal em 1871, 3 de maio.
Por quê?
Pela irmã Madre Maria Clara do Menino Jesus e Padre Raimundo dos Anjos Beirão.
E a irmã é natural daqui de Moçambique?
Eu sou natural de Moçambique, da província de Inhambane, distrito da Machiche, localidade de Mabil.
Mas agora podemos defini-la a senhora de Momemo. É uma definição que lhe agrada e porquê?
Agrada-me porque sabe-me a pobre. Porque Momemo nasceu, ou chegamos aqui, em 2000 como procura do terreno, no qual o governo colaborou e nos cedeu, ofereceu este terreno para reassentamento das vítimas das cheias de Chamanculo. Na primeira fase pensávamos que iríamos tirar as águas e tudo ficaria bem. Mas depois vimos que não era possível senão tirar aquela gente, aquela população, daquele ambiente cheio de água nas casas, ambiente doentio, para um lugar sadio. E então passamos para este local que o governo nos cedeu e que se chama Momemo, que é o nome de um régulo antigo que se chamava Momemo e acabou deixando o nome para a terra.
Portanto, aqui era uma terra de capim, de
Sim.
floresta?
Aqui era uma floresta. Era uma floresta. Nós aqui temos 30 mil hectares, das quais o projeto é de 1.777 famílias a reassentar. Estamos, neste momento, a 650. E talvez vamos fazer agora 660, com um projeto de 10 casas dadas pelo Fundec, que de um projeto não formal de carpintaria, serralharia e agropecuária e construção civil não formal. Os miúdos, depois de aprenderem, vão pôr em prática construindo 10 casas.
Mas antes de falarmos do projeto, como está estruturado, etc., Sim. conta-nos um bocadinho a história de como é que, a partir dessas cheias, chegou com essas famílias aqui.
Foi muito simples e, ao mesmo tempo, comovente. Porque as cheias em fevereiro de 2000, 5 a 6 de fevereiro, começaram as cheias. Então aquilo foi alagando. Na altura eu era presidente da Conferência dos Religiosos e superiora provincial da nossa congregação. Então achamos por bem socorrer Xaixé, que estava muito mal. Mas as tantas, as famílias foram chegando também à nossa casa, 64 famílias pediram para se refugiarem na nossa casa.
Isto na cidade do Maputo?
Isso na cidade do Maputo. E assim ficaram. 3 meses depois, as irmãs disseram, mas esta gente nunca mais sai. Entretanto, achamos que devíamos ir ver a sua origem, as suas casas, como é que estavam as águas, enquanto nós também íamos passar uma tardinha fora para descansar. Olha, chegamos ali, aquela população, quando nos viu, ofereceu-nos botas, e não conseguimos mais sair para o objetivo de ir descansar. Envolvemos-nos naquilo, vimos que o cenário era muito feio. Não só pelas cheias, mas como 10 casinhas seguidas ligadas à parede de caniço, que o caniço já se tinha ido embora, com uma latrina no meio, era uma vida insalubre para aquela população.
Então, isto em que zona do Maputo, exatamente?
É Chamanculo, Chamanculo C. E então, a partir daí, voltamos, fizemos um plano como governo provincial e, claro, num plano deste difícil, umas dizíamos, mas nós não somos conselho, governo moçambicano, mas não somos conselho municipal, com que direito, como, que força nós vamos fazer? Eu disse, mas Deus a nós nos deu olhos e o coração para ver o sofrimento dos nossos irmãos. Não poderemos mais ficar com os olhos fechados nem dormir sossegados. Então, a partir daí, fui ter com o Conselho Municipal, que foi maravilhoso para mim, deu-nos logo luz verde em tudo que pudéssemos fazer por aquela população. Também fui à Caritas Moçambicana falar com o Sr. Martinho e dizer que, olha, a Xés não é só lá no Xaixai, aqui bem perto de nós temos famílias, todas elas alagadas. Então ele também disse, faça projeto a ver o que é que podemos fazer. Fizemos o projeto, fomos submetê-lo ao Sr. Arcebispo, foi assinado o projeto pela Diocese, entrou na Caritas e o Sr. Martinho, como secretário da Caritas, lançou as Caritas Internacionais. Enquanto isso, estávamos a fazer a mobilização de toda a população. Quem quer sair daquela situação, quem não quer sair. E abrir valas, mobilizar para abrir valas e aquela água sair. Furar as casas para que a água das casas pudesse também sair. De um lado, preparação, tirar o sofrimento mínimo das águas. Por outro lado, preparar um espaço novo, que hoje é este, para tirar aqueles que quisessem sair. E assim foi. Terminada aquela parte de tirar as águas, alugar os caminhões, a Caritas ajudou muito. Também as outras irmãs de várias congregações uniram-se, tiramos todas aquelas coisas estragadas, apodrecidas, porque o povo vivia em cima das mesas. Aquilo era uma coisa nunca vista. Entretanto, houve um encontro de Caritas Internacionais. Quiseram ver um local de cheias. Fomos mostrar o Xamanculo. Duas Caritas logo, aliás três, a Caritas Espanhola, a Italiana e a Portuguesa, disseram que iam cofinanciar. A Caritas Portuguesa deu um carro forte para poder se entrar aqui. A Caritas Italiana e Espanhola propôs a construir as primeiras 500 casas. E assim, em poucas palavras, entrou. A congregação por si, a Madre Geral, porque tínhamos pedido uma licença superiora geral para nos envolvermos num projeto deste, deram logo 5 mil escudos, dessa altura era muito dinheiro, para começar-se a fazer as primeiras partes. Entretanto, o povo começou a passar para cá, o governo moçambicano deu tendas, deu este terreno.
5 mil escudos ou 5 mil contos?
5 mil contos, é, sim. E assim começaram a vir para cá os que estavam na rua, os que estavam na nossa casa, e viveram aqui em tendas familiares. Depois dessa parte das tendas, começaram a receber espaços, a limpar os seus terrenos. O governo moçambicano disponibilizou também técnicos de parcelamento de espaços, área residencial, área comercial, área social, área de hospitalar e área da igreja, para que as coisas não ficassem assim amontoadas, mas que o barro nascesse ordenado. Ruas largas com 15 metros, algumas têm 15 metros de largura, outras têm 10, as ruas, que é para poder se circular, quer dizer, um bairro já para o futuro, e com o mercado municipal, o mercado maior talvez do Maputo, que é também pensando que a cidade está a se estender para este lado. Como agora temos esta outra parte social de grandes estruturas, podemos assim dizer, a cooperação portuguesa. Eu acredito muito na linha de cooperação dos governos com países que verdadeiramente se voltam para os mais pobres. Então, o Ministério de Trabalho e de Solidariedade Social de Portugal, no âmbito de cooperação com o Ministério da Mulher e da Ação Social de Moçambique, nós fizemos a carta aconselhada pelas nossas irmãs de Portugal para pedirmos apoio na parte social. Então, calhou que vinham renovar o convênio com o governo moçambicano e nós acabamos ficando como parceiras. Então, foi logo a primeira para se construir tudo, esta escola profissional, dois lares de internato, um centro social, um mercado municipal, a parte da criação, sobretudo de frangos, padaria muito boa, este pão que nós consumimos é da nossa padaria. Então, deram logo 700 mil euros. Então, foi, e não só aqui, como numa outra província também foi a mesma coisa. Portanto, a cooperação portuguesa no âmbito de cooperação com o Ministério da Mulher beneficiou muito, muito, muito este povo e ainda está beneficiando na parte de dar continuidade à sustentabilidade do projeto até um certo ponto.
Mas por que escolheram precisamente Mumemo?
Porque nas outras, já tínhamos andado em outras partes, não havia terrenos grandes. O que nós queríamos era um espaço grande, porque a população era muita. Começámos até por Matola, não deu certo. Só conseguimos alguns terrenos, ficaram lá algumas pessoas. E nós viemos, quando o governo nos entregou este espaço, então é que o sonho se realizou.
Portanto, agora nasceu este bairro, bem ordenado, com uma visão futura, como a irmã estava a dizer. Portanto, está o governo, a autoridade provincial e estão as irmãs. O que é que tem a seu cargo, exatamente? Porque nós estivemos aqui alojados para consulta pós-sinodal numa grande estrutura, como é que eu ia dizer, hoteleira, ou de estilo hoteleiro, que é muito grande e que está a nascer. Chegamos ainda com algumas coisas em obras. Portanto, explique-nos o que está ao vosso cargo, o que é que tem, com que projetos?
Neste momento está tudo a nosso cargo, desde a parte residencial das famílias. Nós quisemos entregar, quando o presidente Kibuz entrou como presidente, entregar pelo menos a parte das famílias, e a nossa governadora disse não. Por enquanto, durante alguns anos, as irmãs, isso está a correr muito bem, senão começa a desordenar-se. Toda a área social, escolas, hospital, e que está ao nosso cargo. Agora está nascendo, ou nasceu este ano, a Escola de Hotelaria e Turismo. Nós vimos que no lugar de corte e costura, que também era um curso, aconselhados pelo Ministério de Trabalho de Portugal, seria muito bom a Escola de Hotelaria e Turismo. Isto porque, de um lado, educa não só os alunos convencionais, como também vamos ter cursos não formais. Porque o nosso povo... Hoje toda a gente aspira a ser secretário, doutor, disto, engenheiro, disto e daquilo. Porém, como povo africano que somos, não sabemos criar um ambiente acolhedor, acarinhado um pouco para um bem-estar de uma pequena família. Então, nós pensamos que, de um lado, esta escola de hotelaria e turismo, de um lado vai formar gente para ganhar o pão. Por outro lado, vai deixar, sobretudo na parte da mulher, mesmo os rapazes, formados para criar um bem-estar, um conforto na família. Porque a África, precisamos de uma África de qualidade hoje. Não mais uma África coitadinha que nós todos ficamos contentes por lhe dar um pãozinho para matar a fome. Mas temos que passar do matar a fome, que ainda é muito necessário, mas também ensinar-lhe a levantar a sua cabeça, a ter qualidade de vida. Porque eu acho que Jesus Cristo, quando ele se fez pessoa e encarnou a nossa carne mortal, era mesmo para matar a coitadice e dar-lhe uma dignidade de filho de Deus. Então, essa é a nossa aposta. E, por outro lado, também, autossustentabilidade. A cooperação portuguesa tem-nos ajudado no autossustentar a escola, os lares internados. Mas nós temos que ter uma visão futura. Não podemos andar sempre debaixo de mão estendida a pedir ajuda. Mas, a pouco e pouco, quem cria, como nós que temos fé no dar a humanidade mais digna aos outros, temos também que criar espaços de acolhimento onde os outros que vierem de fora à procura destes serviços contribuam de alguma maneira para o desenvolvimento dos outros nossos irmãos, para a sustentação das crianças abandonadas. Ainda há 3 semanas, a menina mais nova que temos aqui, de 2 anitos, foi deixada atirada por nosso muro à noite e apanhada pelo nosso guarda às 2 da madrugada. Ora, essas situações vão continuar, porque onde há humanidade, um pobre, como a criança era doente, que sempre onde aparecer essas coisas. Então, para autossustentar essas coisas, criar uma mulher que talvez a sua história vire para também ser uma pessoa grande que possa ajudar também os outros, precisamos criar autossustentabilidade. Portanto, esta acomodação que foi o primeiro grupo, este grande invento de sínodo africano aqui em África, foi como que um milagre da bênção de Deus aceitaram virem-se acolher no lugar em obras.
E a irmã Susana, a senhora do Mumemo, onde é que encontra força para tudo isso? É o seu caráter? Porque não é fácil enfrentar uma situação dessas com todos os desafios que tem. De onde é que lhe vem a força?
A minha grande força é Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus na cruz e eu digo assim, a mim nunca ninguém me tirou roupa, me bateu, me pendurou num pau. Portanto, todas as coisinhas que possam aparecer são um nada para aquele que nos amou desta maneira. E também nasci de pais muito empreendedores. Meu pai era professor, a minha mãe enfermeira, machambeira, portanto, trabalhava no campo, costura, era multimulher. Então, a nossa casa era sempre cheia de alunos de longe que vinham à procura de estudar, ficavam ali conosco. Quer dizer, nasci numa família de portas abertas. Isso já é a base. Agora, para vencer isto, vencer aquilo outro, eu digo, epá, a vida é assim mesmo. Se Jesus Cristo, que era Filho de Deus, sem nenhum pecado, ele enfrentou, não, ele, só, a gente lendo Jesus só está a viajar, a mobilizar. Então, acho que, sendo irmã, eu tenho que seguir a quem é que eu entreguei a vida. Portanto, entregar a vida totalmente, em cheio, e seguir Jesus, oferecendo a vida aos irmãos, porque quando ofereço aos irmãos, eu ofereço a ele. E ele fica muito feliz comigo, e é muito meu amigo.
Irmã, até à próxima.
Muito obrigada, e que continuemos sempre de mãos dadas para um mundo à semelhança de criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, parecidos com Jesus e com Deus, com a Santíssima Trindade.
Obrigada.